11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Olha que beleza, esses dias era segunda-feira com uma semana inteira de batente para encarar. E não é que chegou a sexta-feira? Sexta é dia de 11 minutos para deixar você por dentro de tudo ou quase tudo que acontece no mundo esportivo. E já chamamos aqui o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem?
Tudo bem.
Bom dia, Pedro.
A cabeça aí já passou depois dos 3-0 diante do Mengão ou Pedro Pincer? Bom dia.
Não, o Botafogo tá igual a bolsa de Paris e Londres aí, só embaixo. É difícil. O Flamengo não fez esforço nenhum para ganhar do Botafogo na quarta. Foi um jogo muito tranquilo e o Botafogo não, em hora, momento algum, mesmo jogando em casa, ofereceu resistência. E 3-0 saiu barato. Podia ter sido bem mais.
É, foi aquele típico que a gente fala, né? Presa fácil.
Sim. É. Muito tranquilo, tranquilamente. Foi muito fácil, muito tranquilo mesmo. Tá, na verdade é a segunda vez que o Botafogo joga com o Flamengo esse ano dessa forma e como foi assim na Supercopa no início do ano, né, Adriano? Foi, o Botafogo jogou como campeão brasileiro e o Flamengo campo da Copa do Brasil. O jogo em Belém também foi muito tranquilo e dessa vez agora pelo segundo turno do Nacional não foi diferente, não.
Pois é, vamos ver aí o que que o nosso técnico aí, filho do Ancelotti, né? Vai fazer pra consertar
a controvérsia se ele é técnico.
É, né?
Mas a gente pode conversar sobre isso mais na frente um pouquinho.
Maravilha. Vamos falar agora, daqui a pouco a gente fala mais de campeonato brasileiro, vamos até deixar o assunto Botafogo de lado, porque eu vi que o Pedro Pince já deu uma baixada na bola aqui, igual as bolsas de valores. Exatamente. Vamos falar de futevôlei? Olha, o futevôlei caminha para ser reconhecido como modalidade esportiva oficial do Brasil.
Projeto com esse objetivo foi aprovado na Comissão de Esportes e segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Marcela Cunha.
O futevôlei mistura as características do vôlei de areia com os fundamentos do futebol. Criado nas praias do Rio de Janeiro nos anos 60, como uma alternativa à proibição ao futebol na areia durante a ditadura militar, o esporte se espalhou pelas praias de todo o Brasil e também pelo mundo. Agora o futevôlei pode ganhar reconhecimento oficial. A Comissão de Esporte aprovou a proposta do senador Romário, do PL do Rio de Janeiro, que inclui a modalidade na legislação esportiva e estabelece políticas de incentivo, entre elas novas quadras e ações nas escolas e em comunidades carentes. Para Romário, o estímulo ao esporte vai promover mais inclusão, identidade e bem-estar para os brasileiros.
É o seguinte, muita gente joga, mas infelizmente ainda não é reconhecido. Só para quem não sabe, o futebol nasceu nos anos 60, no Rio de Janeiro, nas praias de Copacabana. E vocês sabem que o esporte transforma, mais quadra, mais torneios, mais eventos. Assim como muitos esportes, o futebol já mudou muitas vidas. E eu vou continuar lutando e o futebol vai continuar mudando.
Para incentivar a prática, o projeto prevê medidas como construir quadras em praças, parques e praias, realizar eventos esportivos e culturais, capacitar monitores e treinadores, firmar parcerias com escolas para atividades extracurriculares, promover campanhas educativas sobre os benefícios do esporte e criar programas sociais que levem a modalidade a comunidades carentes. O texto recebeu parecer favorável do relator senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, e segue para análise da Câmara dos Deputados.
Essa foi a Marcela Cunha. Valeu, Marcela. Muito obrigado. Pois é, Pedro Pince, então tem essa discussão aí no Senado. Já falamos sobre isso outras vezes. Mas o fato é que você vai aí em praias, não só em praias, mas qualquer parque que tenha aí uma caixa de areia, o pessoal está praticando futebol.
É, futebol como disse o Romário aí, é bem tradicional nas praias do Rio já há bastante tempo, né? E eu já comentei aqui quando da aprovação desse projeto na Comissão de Esporte, que foi junto com o que reconheceu a Altinha também como esporte, né? O futebol tem uma liga nacional, Adriano, bastante forte até, porque eles fazem esse vínculo com as camisas dos clubes grandes de futebol. Então eles juntam ex-jogadores daqueles clubes que estão sendo representados com os jogadores profissionais de futebol, entendeu? Então acaba sendo uma liga bastante forte com, não sei se são 12 ou 16 clubes, tem até transmissão de TV a cabo, quer dizer. Então esse tipo de projeto aí pode incentivar que as pessoas conheçam mais o esporte. É, você levar isso a comunidades carentes também é bem importante, né? Então, tomara que esse projeto difunda mais o futebol aí nos lugares que ele não é tão conhecido assim.
É verdade. É um esporte bem interessante, né? Uma modalidade bem interessante, né? Que o pessoal está praticando bastante aí o futebol.
Pois é, em qualquer praia aí agora que o pessoal tiver, vai poder jogar aí, vai ficar mais incentivado, né? A aprender como é que joga, que não é fácil não, gente. É puxado o negócio.
É, quem sabe também até nas escolas, né? Isso ser incentivado nas aulas de educação física, bem interessante. Então, vamos acompanhar aí o andamento desse projeto. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro novamente, mas não mais do jogo do Botafogo, viu, Pedro Pincer?
Muito obrigado.
Vamos falar que tivemos a rodada no meio de semana, rodada completa, né? Muitos jogos aí. Olha, primeiro, Raquel, parabéns, seu Vasco, agora só vitórias, 2-0 contra o Fortaleza.
Vitória Vascão, como diria o Diniz,
é isso aí. É isso aí, duas vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, não é pouca coisa não.
É bom pro Vasco então.
Tá em nono, ou seja, tá na primeira metade da tabela.
É, exatamente. Nesse caso aí, o que que acontece? O Vasco jogou praticamente o jogo inteiro com um homem a menos.
Foi.
Né? Que o Hugo Moura foi expulso muito rápido. Uhum. E o Vasco mesmo assim se impôs no Castelão e o Rayan jogando muita bola. E o Vasco conseguiu aí a segunda vitória seguida no campeonato e já buscando aí de repente uma vaga numa competição internacional no fim do campeonato.
Verdade, Rayan tem se destacado mesmo aí nos últimos jogos.
Uma sul-americana aí não tá longe não da realidade atual do Vasco. Parabéns aí. Quem sabe até tá 7 pontos aí do Bahia, quem sabe aí até o final de escola uma pré-Libertadores, sei lá.
Quem sabe?
Tudo é possível. Olha, o Flusão ganhou, claro, né? Ganhou do Juventude por 1-0, gol lá mais uma vez do Thiago.
O Thiago Silva. O gol foi aos 52 minutos nos estertores do jogo. Foi o primeiro gol que saiu praticamente, né, Adriano? Por conta daquela regra do juiz, do goleiro ficar 8 segundos com a bola na mão.
Pois é.
E aí o juiz deu um escanteio e na sequência da jogada, não exatamente na cobrança do córner, mas na sequência da jogada acabou saindo um golaço do Thiago Silva.
É
uma conclusão muito espirituosa ali dele, arrumou um jeito dentro da área e fez um golaço. Mas daí dizer, claro que o Fluminense ganhou é um pouquinho forte pra mim. Mas foi uma vitória bem importante do Fluminense.
É,
parecia que o jogo ia empatar.
Olha, o Palmeiras esmagou, né, o Bragantino. Teve um ouvinte aqui, Thiago Soria, que disse: olha, o Palmeiras vai ganhar de 5-0. Quase. Ganhou de 5-1.
Quase, hein?
É, do Palmeiras. E o Carlos Palmeirense, né? Lá de Cuiabá, né, Raquel? Tem mensagem aí dele pra nós?
Tem mensagem de áudio.
Tem que ter.
Ele já tá preparado pra próxima rodada, tá?
Já tá pensando na frente.
Vamos ouvir.
Bom dia a todos da Rádio Senado Conexão, bom dia Gesiel, bom dia Adriano,
Oba.
Raquel, Isara, Antônio Carlos e o Pedro Pince. Sextou, brasileiro.
Pedro Pince.
Ô Adriano, Gesiel, vou falar um negócio pra vocês, meus amigos.
Diga.
Domingo será mais fácil que 2021, hein? Carlos Palmeirense de Cuiabá, do Mato Grosso. A todos os palmeirenses, uma boa semana e um bom domingo. Valeu!
Ele só deu bom domingo para palmeirense.
Só. Não valeu para nós, não, viu?
A gente tá fora dessa.
Até porque é o seguinte. Se o Palmeiras tiver um bom domingo, a maioria das torcidas terá um bom domingo, né? Se você entendeu, porque o Flamengo perdeu, porque muita gente feliz.
É verdade. É. Vai ser a final, né, do Campeonato Brasileiro, uma final antecipada, é. Flamengo e Palmeiras, domingo no Maracanã.
Jogo no Maracanã, 16 horas. É. Ainda bem que botaram para domingo 16 horas, não inventaram um horário alternativo para esse jogo. E aí vai estar todo mundo ligado, né? Sobre o jogo do Bragantino, o Palmeiras chegou a sair atrás.
É verdade.
Né? Houve um pênalti pro Bragantino e o John bateu, fez 1-0, mas depois, amigo, passaram a máquina por cima. E a dupla Flaco Lopes e Vitor Roque continua a todo vapor. E aí o Palmeiras, vitória acachapante, né, do Palmeiras contra o Bragantino.
É, o time, como sempre acontece, encaixa no final, né? O Abel consegue encaixar o time de um jeito que tá difícil. Não sei não. Acho que realmente o Palmeiras vai levar essa. Bom, agora vamos falar aqui, gente, de um evento que aconteceu na terça-feira, mas repercute até hoje, que foi o colapso, o desmanche da seleção brasileira no segundo tempo no jogo contra o Japão.
Japão.
É, o Pedro Pincer, Raquel Teixeira, vamos começar aqui com a Raquel. Raquel, estávamos aqui acompanhando o jogo ao vivo no Conexão, 2-0, Brasil tranquilo, primeiro tempo e tal, até o Gesiel se animou, vai ser goleada igual contra a Coreia e tudo mais. Eis que veio o segundo tempo e tudo mudou.
É, teve um apagão ali, não sei o que aconteceu não, a zaga estava toda atrapalhada, deu tudo errado, né, e realmente o Japão passou na frente e passou bonito, virou bonito em cima do Brasil.
É verdade. Aí, Pedro Pinci, um vacilo desse numa Copa não tem perdão.
Exato, exatamente. E erros individuais acabam marcando demais, né? Por exemplo, o Fabrício Bruno, que é do Cruzeiro, ele comprometeu ali em pelo menos 2 gols. O próprio Paulo Henrique, do Vasco, que acabou fazendo até um gol, um dos gols do Brasil foi dele, mas depois acabou comprometendo ali também pelo lado direito, quer dizer. Então, ainda bem que foi num amistoso, né? Que não traz tantos problemas mais na frente, né? Se fosse, como você falou aí, numa competição oficial, podia dar problema. Mas realmente, você sabe que foi a segunda vez apenas que na história que a seleção brasileira, ganhando de 2 gols de diferença, acabou derrotada, você sabia disso?
Pois é.
E nunca havia perdido pro Japão, não é isso também?
É. Também tem essa. Então, para eles lá foi o êxtase, né? Ganharam de 3-2 do Brasil de virada dentro de casa.
É, tá aí então. Vamos acompanhar aí os desenrolar os preparativos. Mas achei bom para uma coisa, porque depois do 5-0 contra a Coreia, a imprensa europeia estava dizendo Brasil favorito para a Copa. Eles gostam, eles adoram falar isso, por quê? Porque aí a seleção ela se distrai.
Um saltinho alto, eu acho que fica com salto alto. Porque,
assim, pode pensar, toda vez que a seleção vai para um Mundial desacreditada, ela tem chance maior de voltar com caneco. Foi assim em 94, foi assim em 2002, depois daquela eliminatória terrível. Foi assim até em 70, né? O pessoal não botava muita fé na seleção e olha o que deu. Então, vamos ver. Tomara que dê uma baixada na bola. Também não pode baixar muito. Também.
É, nem tanto. É, tem que acreditar, né? De qualquer maneira. Mas com cabeça no lugar.
Muito bem.
E só pra complementar, confirmaram os próximos amistosos do Brasil. Sendo Senegal e Tunísia, né? Já estão confirmados.
E no ano que vem, em março, 2 seleções europeias.
Europeias, isso.
De primeira prateleira. Vamos aguardar quem será.
Provavelmente Holanda e Croácia, mas ainda carece de confirmação.
Aí sim é jogo. Aí é pra prestar muita atenção. Bom, vamos acompanhar aí a preparação do Carlo Ancelotti, que já viu que realmente a coisa não é tão fácil assim. Bom, vamos falar agora bem rapidinho de eliminatórias, porque já temos aí 28 países classificados para a Copa do Mundo do ano que vem. Tivemos umas classificações bem interessantes, né, aqui durante a semana, por exemplo, Cabo Verde, na África, né, país lusófono, conseguiu a classificação. A África do Sul está voltando para a Copa. Temos aqui também a Inglaterra, a primeira europeia a se classificar para a Copa. Pedro Pinça, a coisa vai se desenhando, mas tem alguns medalhões que estão passando sufoco. Itália, por exemplo.
Itália, por exemplo. Sim. Mas a Itália joga com Israel, né? Ou já jogou?
Jogou.
Eu sei que ganhou 2 jogos aí que foram importantíssimos e pode cair na repescagem e provavelmente como primeira colocada vai ser difícil. Mas a Itália já está acostumada, né? Porque já ficou fora das últimas duas Copas. Uhum. Inclusive perdendo para a Macedônia do Norte. Então, na verdade, na Itália há uma crise de atacantes, né, Adriano? Você olha para o ataque da seleção italiana, não bota medo em ninguém. Parece só do Botafogo atualmente. Que não bota medo em ninguém que está jogando. Então, vamos ver o que acontece. Eu torço sempre para que as seleções mais tradicionais, sim, ainda mais com mais seleções, como vai ser na próxima Copa, estejam, né? Então eu torço para que os italianos acabem conseguindo sua vaga. Na África, por exemplo, vários grandes, né, que estão acostumados, a gente está acostumado a ver em Copa, vão estar em repescagem, né?
É verdade.
Tipo, Camarões, tem vários times aí que a gente está acostumado a ver no álbum da Copa do Mundo que ainda tem a árdua missão aí de conseguir a classificação.
Verdade. Então vamos acompanhar aí, claro, a última rodada das eliminatórias antes das repescagens, né? Vai acontecer no mês que vem. Bom, estamos chegando aqui ao final do Conexão. Raquel, temos aqui alguns destaques, né? Agora no final do Conexão aqui do Mundo Esportivo. Para não dizer assim, que a gente só fala de futebol, temos outras modalidades.
Temos, eu quero falar, sabe de quê? De tênis de mesa. Opa. Tava acontecendo o Pan-Americano de tênis de mesa nos Estados Unidos e o Brasil fez bonito. Fez lindo, aliás, porque a gente ganhou, foi campeão na dupla mista com o Hugo Calderano e a Bruna Takahashi. Também fomos, a Bruna Takahashi também foi a vice-campeã feminina, também nesse mesmo Pan-Americano. Aí teve uma outra dupla masculina com Gui Teodoro, Leonardo Izuka, que também pegou aí, a dupla masculina também pegou o ouro. Opa. Ficou em primeiro lugar. E o Hugo Calderano, né? Claro. No individual masculino, pegou o ouro também. Então, Pan-Americano aí, brasileiro.
Foi nos Estados Unidos a competição?
Foi, lá nos Estados Unidos, esse Pan-Americano.
Que bom que ele conseguiu entrar, né? Porque da outra vez
exatamente, ele não teve todo aquele problema, não participou, né? Pois é, dessa vez ele conseguiu entrar e deu tudo certíssimo, né, pra ele, aliás, muito legal.
Legal.
Um outro destaque que eu tenho aqui, Adriano, é do Grand Prix de Judô, que tava acontecendo, terminou nessa semana, lá em Lima. E a gente teve muita medalha mesmo, foram 11 pódios pro Brasil, sendo 4 medalhas de ouro, 4 de prata e 3 de bronze. Muito legal, a gente participou com 28 judocas, metade aí, 14 homens, 14 mulheres, sendo 2 para cada categoria de peso, e aí dando show também o judô brasileiro.
Muito bom, olha aí. Maravilha.
Pedro... É o que eu chamei na semana passada, na segunda-feira, de tropa do judô do Brasil.
Uhum. É verdade.
Sempre trazem as medalhas. Eu tenho um destaque rapidinho, que vai começar esse final de semana o novo Basquete Brasil, né? Que é a Liga Nacional de Basquete, começa esse final de semana. E uma curiosidade é que dessa vez o Fortaleza Basquete Cearense vai ter uma técnica mulher, que é uma sérvia chamada Yelena Todorovic. Então é curioso, né? Uma sérvia que veio treinar no Brasil e vai ser técnica principal de uma equipe masculina. E o novo Basquete Brasil começa nesse final de semana com Franca, com Flamengo, com Minas, né? E com todas as camisas pesadas do basquete nacional. É isso.
Maravilha. Pedro Pincer, muito obrigado pela sua participação. Um abraço para você, bom final de semana e até segunda-feira.
Eu que agradeço a vocês dois, obrigado pelo espaço e a gente se vê na segunda. Obrigado, bom final de semana para todo mundo. Valeu.
Valeu, Pedro.